nós vamos até 00h, que é quando encerra o dia de hoje. Não se preocupem, nós somos poucos, só somos 50, só somos 27 mais 27 dá 54. Vamos ouvir 54.
Ultrapassando a meia-noite, aí, só para um esclarecimento, presidente, me perdoe. Aí, atingindo a meia-noite, aí...
Vira
Cinderela?
A gente avalia. Com a palavra para o senhor Fachin.
Não, mas...
Presidente, pela ordem.
Mas eu pelo cálculo que fizemos aqui, presidente, vai ultrapassar
irracional.
A meia...
Se os, nobres se os nobres pares que já falaram... colaborar com o plenário, os outros que ficaram até agora ouvindo vão ter a oportunidade também de falar. Com a palavra, o professor Fachin.
Senhor presidente, então eu vou me inscrever novamente. Então, se é dessa maneira, eu vou me inscrever novamente. Obrigado.
Com a palavra, professor Fachin.
Senador, prezado senador Cássio Cunha Lima, em relação a esta questão do site, como disse, eu não tinha conhecimento desse patrocínio, de quem se fazia. Vou sim, assim que eu tiver possibilidade, apurar essa informação e, obviamente, que ela estará à disposição. Quanto à questão específica, eu não recebi convite do presidente Lula para ser ministro, para ser indicado. Tive um encontro com o presidente Lula, mas não recebi convite. Eu não recebi convite do presidente Lula para integrar, para ser indicado ao Supremo Tribunal Federal.
Com a palavra, o senador Eduardo Amorim.
Até que fim chegou a nossa vez, senhor presidente. Senhor presidente, eu sei disso. Senhor presidente, senhor relator, senador Álvaro Dias, professor Fachin, esse é um momento diferente aqui no Senado. Estou aqui há quase cinco anos e nunca vi uma sabatina como esta. Eu acho que isso é extremamente salutar para o Senado, para o Parlamento, para o povo brasileiro, que gostaria realmente que sabatina ocorresse dessa maneira. Eu sei que o cansaço, como médico, é fisiológico realmente, o cansaço chegar e bater no corpo de cada um de vocês. E isso é normal, mas, professor, entenda que não se trata de apertar ou de querer diminuir absolutamente nada. Eu acho que esse é o momento de tirarmos dúvidas, de buscarmos realmente conhecê-lo mais. Não somos paranaenses, como é o senador Álvaro, como é a senadora Gleisi e tantos outros aqui. Sua história, Gleisi, desculpe, sua história é uma história vitoriosa, mas o senhor bem sabe que ultimamente o senhor mesmo já expressou aqui muitas manifestações pelas redes, pela imprensa, enfim, por todos os cantos, sobre algumas decisões ou sobre algumas manifestações que o senhor tenha proferido em algum momento. Vou procurar ser rápido. Eu sei que o meu número aí representa metade ou menos a metade dos inscritos. E portanto, procurarei ser rápido. O Supremo tem sido, nos últimos anos, no nosso país, realmente aquele defensor e o garantidor daquilo que expressa a nossa Constituição. O povo brasileiro ainda convive com muitas mazelas, embora o direito esteja garantido lá na nossa Constituição, como direito à saúde, direito à segurança, direito à educação, mas ainda falta efetividade em muitos cantos desse país. Ainda muita desobediência constitucional. E o senhor está sendo escolhido para ser um daqueles 11 discípulos que irá defender os mais de 200 milhões de brasileiros, defendendo e mantendo esses direitos que a nossa Constituição realmente tem pregado e está garantido. Professor, o senhor tem defendido publicamente o ativismo judicial, com ideias como a do papel dialético do direito de promover a emancipação e a de que a constitucionalidade das regras deve se alterar de acordo com as mudanças da sociedade. Isso a gente aprende no curso de Direito, nas primeiras aulas lá de Direito. Sou médico por formação, mas também bacharel em Direito. E pela força criadora dos fatos, certamente que a nossa Constituição não pode ser imutável, e de fato ela não tem sido, e deve acompanhar as mudanças sociais. Contudo, por outro lado, ela é o fundamento da nossa ordem jurídica, emanada do povo, como aqui já foi dito, por meio dos nossos legisladores eleitos. E dela se espera toda e qualquer estabilidade. Pergunto, professor, como ministro do Supremo, caso o senhor venha a ser escolhido, e vou guardar essa palavra aqui do senhor vinculante, sua fala, o senhor nos garantiu aqui que ela é vinculante. Eu acho que esse, durante todo esse dia, pode ter certeza, muitas dúvidas estão sendo tiradas. Não veja isso como ruim, eu vejo isso como extremamente salutar. Volto a repetir. Então, como ministro supremo, caso o senhor venha a ser escolhido, de que maneira Vossa Senhoria pretende promover o ativismo judicial sem comprometer a segurança jurídica? De que maneira Vossa Senhoria pretende promover tal ativismo judicial sem desrespeitar o poder legislativo, nem invadir a sua legítima e principal função de legislar? Também tenho consciência de que o Congresso tem sido ausente em muitas questões. Não pela vontade de uns, mas com certeza pela vontade de muitos que não concordam com determinadas mudanças ou reforma. Então, parabenizo aí pela insistência, pela persistência. E antes de finalizar a minha pergunta, quero aqui, Pimentel, dar o meu testemunho e dizer que essa sessão está sendo diferente até na forma de presidir. Fui um crítico ao iniciar a sessão, dizendo que deveria ter sido obedecido à ordem de chegada. Permaneço com essa crítica, que ela é construtiva. E volto a sugerir aquilo que foi dito aqui pelo senador Agrippino. Já que a gente está tão moderno, especialmente com a tecnologia da informação, que seja obedecido à ordem de chegada. Isso é direito em todo canto do mundo. E aqui tem que assim ser firmado. Agora, faço elogio na maneira de conduzir, deixando que cada um se manifeste, lógico, com a limitação temporal, mas que o sabatinado responda individualmente e tenha direito a essa tréplica. Então, aqui a minha crítica foi feita de forma construtiva, mas faço um elogio nessa outra maneira realmente de condução. E não vejo nenhum malefício e nenhuma dúvida de que, caso necessário, a sessão fosse mudada para amanhã, de que seria realmente diferente qualquer outro resultado.
Com a palavra, o professor Fachin.
Senador Eduardo Amorim, muito obrigado pela intervenção de Vossa Excelência. São três os pontos centrais, em homenagem, se Vossa Excelência me permitir, a brevidade do tempo e a objetividade com a qual Vossa Excelência tocou nos temas, irei tentar ferir diretamente os três pontos. Começando pelo primeiro, todos três, obviamente, relevantes, que trata da questão da efetividade das regras, da necessidade de obediência e cumprimento. Nós temos, claro, isto como imperativo, acredito que nenhum de nós disso divergirá. O seu diagnóstico também me parece correto, ou seja, tem-se uma percepção segundo a qual as decisões judiciais às vezes demoram para ser efetivadas. Imaginemos hipóteses de credores legítimos que muitas vezes levam anos para realizar o seu crédito, ou de um cidadão que precisa começar uma demanda na pequena comarca do vosso estado, ir ao Tribunal de Justiça do vosso estado, ir ao STJ e, finalmente, ao Supremo Tribunal Federal, mais de uma década posterior. A sensação de inefetividade que se tem é, evidentemente, não apenas latente, mas é real. Como nós podemos enfrentar isso? Eu acredito que há alguns mecanismos importantes para enfrentar isso, e em todos os poderes. No Poder Executivo, por exemplo, nós precisamos colocar em questão o volume das demandas e dos processos que são judicializados e criar, quem sabe, filtros em face dos quais o Poder Executivo contribua para acelerar e, obviamente, não aumentar a morosidade do Poder Judiciário. No Poder Legislativo, comandos que não têm eficácia contida me parecem também bastante relevantes, porque quando uma norma constitucional ou uma lei complementar nos diz que tal matéria será explicitada nos termos de legislação futura, esta forma de eficácia contida também abre um debate. É de execução imediata? Não é. Mas o mais importante é no judiciário, ou seja, como dar o sentido de efetividade do regramento para que, de fato, as leis e as regras sejam efetivamente cumpridas. Nisso, a decisão judicial, além dela resolver nos conflitos interindividuais o caso concreto, ela precisa conter também uma eficácia didático-pedagógica para todos. Ou seja, na medida em que o Poder Judiciário emite uma mensagem de obediência legislativa, de obediência ao comando normativo, isso se espraia na sociedade. E é assim que nós também vamos ter, advindo dos três poderes, um contributo, uma contribuição para que todos nós na sociedade também possamos debatamos algumas alterações culturais que nós temos no sentido de que nós também, no nosso cotidiano, nos nossos afazeres, todos os cidadãos precisam cada um fazer a sua parte para reclamar que o Estado faça a parte dele. Portanto, eu diria que em matéria de efetividade há deveres legislativos, executivos e judiciários e também de todos nós como cidadãos. O cumprimento da regra não pode ser destinatário de um prêmio, deve ser a normalidade das coisas da vida, desde a obediência de um sinal de trânsito até a obediência de uma regra constitucional. Acho que esse é o nosso grande desafio. No tocante ao ativismo que Vossa Excelência faz referência, os limites do que eu tenho defendido numa dimensão prospectiva é uma interpretação atualizadora do texto constitucional, mas não legislativa no sentido de inovadora. Eu tive a oportunidade de dar um exemplo ao qual eu vou tomar a liberdade de me reportar, que é a questão, por exemplo, da incidência da imunidade tributária sobre livro em papel. Isso está na Constituição. É preciso que o judiciário faça uma interpretação atualizadora para saber se esse meio físico ainda se mantém e se o objeto jurídico da tutela era aquela figura e não necessariamente o meio físico. Mas isso está contido dentro de uma racionalidade sistemática e não constitui uma atividade que desborde do sistema jurídico. Porque o que eu tenho dito e defendido, que o juiz deve, obviamente, usar a sua capacidade mental para formular o raciocínio de lógica dedutiva para chegar a uma conclusão, mas ele deve encontrar essa solução dentro do sistema jurídico. As soluções precisam ser intrassistemáticas. E nisso, no meu modo de ver, pode ter um papel importante do juiz, mas evidente que, nesta dimensão, o juiz não pode nem deve legislar. Por último, no tocante a um desdobramento desta pergunta, que diz respeito a Vossa Excelência, a esses espaços que eventualmente fica uma certa, digamos, lacuna da formulação legislativa, ou seja, em determinado momento o Poder Legislativo poderia ter emanado uma dada lei sobre uma questão de família, uma questão tributária ou, eventualmente, uma questão previdenciária. O Poder Judiciário não emana lei. Está o Judiciário autorizado a suprir esse vazio legislativo? A regra, a resposta é negativa. A hipótese excepcional é do mandado de injunção nas hipóteses que a Constituição autoriza. E pronto. Ou seja, é preciso, portanto, ter um limite. Até porque, no debate desta questão, é preciso eventualmente debater se, de fato, há mesmo essa que é denominada por alguns de mora legislativa. Às vezes, a inércia do legislador é também uma opção legislativa. Não estou dizendo como regra, mas, portanto, estou apenas contextualizando para evidenciar que este vazio, como regra geral, não deve ser ocupado pelo Poder Judiciário. Eram as percepções que eu tinha a dar a Vossa Excelência.
Para a réplica, o senador Eduardo Amorim. Aliás, para a réplica.
Obrigado, presidente. E professor Fachin. Como eu disse, essa sabatina é diferente. E ela começou também diferente. Quero aqui dar o meu testemunho. Ela começou diferente com a humildade de Vossa Senhoria ao andar de gabinete em gabinete para se apresentar, para trazer o seu currículo. Não bastasse aí a relatoria do senador Álvaro Dias. Mas nós que não somos paranaenses, que somos do Nordeste, eu mesmo não conhecia. Que o senhor mantenha, caso o senhor seja escolhido, o mesmo diálogo com esse parlamento, com essa casa, com a mesma humildade que o senhor realmente se apresentou. Eu acho que esse é um momento diferente, que aprendamos todos realmente com esse momento, porque o país passa por um momento extremamente difícil. Não é só uma crise fiscal e uma crise econômica que está nos atingindo, não. Para mim é muito mais grave do que isso. É uma crise ética, é uma crise moral, sobretudo no zelo e no cuidado com a coisa pública. E é isso que o povo disse e foi às ruas manifestar. Já não suportam a carga tributária perversa e um pouco retorno por parte do Estado. Caso o senhor seja o escolhido, ou seja escolhido, realmente não esqueça disso, de manter o diálogo permanente com as instituições, com os outros poderes, manter a mesma humildade com que o senhor se apresentou aqui para todos nós. E volto a dizer, esse é um momento diferente. E oxalá que daqui para frente seja diferente também outras sabatinas e a maneira como a gente conduza aqui. Eu acho que ganhamos todos nós e o povo passa a ter mais transparência em todos os nossos atos.
Presidente, pela ordem.
Com a palavra, o senador Jorge Viana.
Presidente, pela ordem.
Pois não, senador Antônio
Presidente,
Baladares.
Só uma questão de informação. Quantos oradores ainda estão inscritos?
A leitura, senador, como estão se inscrevendo, vão falar 54. Estamos com 34 inscritos. Portanto, Presidente, a mesa está preparada para...
Não, eu sei que Vossa Excelência está preparada.
Que é nosso dever, né?
E nós também. Agora, nós queríamos dar uma sugestão. Bom, quem quisesse falar, tudo bem, já que o senhor está preparado. O senhor fica aqui até 2, 3 da manhã. E amanhã a gente chega 10 horas, vota, faz a votação.
Nós não tivemos a ordem do dia hoje exatamente para ouvir os nossos pares e ouvir o arguído. Sim. Portanto, vamos dar continuidade.
Estou falando, e a votação?
Vamos dar continuidade aqui.
Senhor presidente,
nós só teremos votação após o termo da arguição. Enquanto tiver pessoas para se inscrever...